Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Porque se não é a resposta de hoje, falamos do caso que faz soar as campanhas do bullying. Um rapaz, alegadamente vítima de bullying, foi atropelado quando fugia dos colegas de escola. O vídeo do acidente foi partilhado nas redes sociais. Uma fonte da Polícia de Segurança Pública confirmou ao Observador a veracidade do vídeo, adiantou também que todos os intervenientes nas agressões já foram identificados. O rapaz sofreu ferimentos ligeiros, foi assistido no hospital e já estará em casa. Este caso aconteceu no Seixal na semana passada. É sobre isso que falamos hoje no Porque Sim Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Boa tarde, bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Eduardo, este tema é recorrente, vídeos deste tipo também, casos deste tipo infelizmente também se vão repetindo. Estamos a falar de jovens com idades entre os 12 e os 13 anos. O que é que vai acontecer exatamente a seguir ao jovem que foi agredido e também aos agressores?
Ana Filipa, eu tenho algum medo da forma como às vezes se fala do bullying, porque receio que em algumas circunstâncias passe um bocadinho a ideia de que é uma espécie de epidemia fora de controle, o que não é verdade. Sempre houve bullies nas escolas e sempre houve nas diversas versões. Aqueles miúdos que de facto atacam, atormentam, infernizam, e aqueles que em muitos momentos são líderes de um pequeno grupo que manipulam e que muitas vezes são sonsos, bem educados, com boas notas, etc., e que têm um aval tácito das próprias escolas. Aquilo que a mim preocupa muitas vezes nos fenómenos de bullying na escola ou no perímetro dela é que em muitas circunstâncias a vítima e quem foi vitimizado são tratados de certa maneira ao mesmo nível, o que enviesa completamente tudo. E as escolas nisto são muito pouco céleres a definir medidas que têm que ser medidas de facto duras para quem promove este tipo de atos. No que diz respeito a estes jovens de 12 e de 13 anos, a questão é significativamente mais grave porque se passa num espaço público e, portanto, nessas circunstâncias tem um comportamento que é, de facto, um comportamento perigoso. Portanto, não basta que entre em cena uma comissão de proteção e de jovens, bom, isto tem outro tipo de contornos e, nestas circunstâncias, eu não me canso de chamar a atenção que os pais não são responsáveis por tudo e por mais alguma coisa, mas têm que ser, de alguma forma, corresponsáveis pelos atos graves protagonizados pelos filhos. Porque é a única forma de os pais serem chamados a ter as decisões musculadas que precisam de ter nestas circunstâncias, porque de outra forma, bom, quem é um verdadeiro bully vai fazendo isto uma vez, duas vezes, um ano, dois anos, e vai fazendo isto interminavelmente. Porque em muitas circunstâncias não são envolvidos e não são castigados todos os intervenientes, quer aqueles que são os intervenientes ativos, quer aqueles que de alguma forma são os responsáveis por eles e que muitas vezes ficam passivamente sem tomarem as medidas indispensáveis.
O Eduardo tocou aqui em vários pontos. Eu queria saber se era possível irmos a vários em particular. Em questão a estas situações, continuam a ser frequentes, estão a diminuir? Que informação é que o Eduardo tem?
Não são hoje mais frequentes do que eram. Hoje têm outro tipo de formatos. Hoje têm formatos que, através de redes digitais, que não causam nódoas negras, mas que no fundo atormentam e de que maneira determinados adolescentes, que são razoavelmente frequentes. E eu devo dizer que em muitas circunstâncias, quando os pais das vítimas, com todo o bom senso do mundo, tentam contactar os pais de algumas destas crianças que vitimizam colegas, bom, são muitíssimo mal recebidos, como se estes filhos, de modo algum, fossem capazes de protagonizar atos como estes. Portanto, hoje não são mais frequentes, têm outro tipo de formatos, têm este tipo de formatos em grupo e obviamente, têm este tipo de formatos que depois são registados através de alguns vídeos que, de uma forma requintada e má, digo eu, acabam por ser divulgados, quase como se fossem troféus que ainda humilham mais quem vitimiza. Mas não há hoje muito mais crianças a vitimizar do que sempre houve. E é importante que isso fique claro.
Eduardo, que tipo de consequência é que esta atenção mediática que este tipo de caso está a ter, pode ter também no futuro destes jovens, tanto da criança, do jovem que foi agredido, como dos agressores? Porque estamos aqui a falar de muitos comentários repetidos nas redes sociais, portanto este vídeo dificilmente será apagado, não é? Uma vez na internet, para sempre na internet. Portanto, que tipo de consequência é que isto terá também no futuro?
Vai funcionar como um estigma, inevitavelmente, portanto, por mais que meia dúzia de jovens, porventura manipulados por um ou por dois, bom, entram num grupo e de uma forma mais ou menos cúmplice. Às vezes é só cobarde, porque não têm coragem de antagonizar quem lidera o grupo, mas de uma forma cúmplice entram neste registro. Evidentemente que vão ficar sempre com aquele estigma, porque estas imagens vão perdurar e por mais que eles tenham 17, 20 ou 30, vai sempre haver alguém que lhes vai lembrar o episódio, que não tem graça nenhuma, apesar de tudo o que eles fizeram. Mas para esta vítima é a mesma coisa e, portanto, numa circunstância como esta, o que muitas vezes acontece é que, para mais, são inúmeras as circunstâncias em que as vítimas mudam de escola à conta disto. Quando as escolas, volto a dizer, as escolas gerem muito mal estes episódios, acabam por ir empurrando com a barriga decisões que têm que ser decisões em cima do acontecimento e que não podem ser numa versão de uma espécie de tribunal escolar, porque obviamente os professores, com todo o respeito do mundo pelos professores, não são magistrados, podem aferir o que é que se passou, mas depois não podem deliberar penas com aspas e de alguma forma algumas repreensões, porque evidentemente é um jogo desigual e estes miúdos são miúdos e precisam de ser representados, quanto mais não seja pelos seus pais. Mas isto vai ficar lá colado, inevitavelmente colado, e não se vai descolar assim. Agora, eu recordo que ciclicamente há um episódio destes que chega à comunicação social, que provoca um grande burburinho, e ainda bem, porque é uma maneira de nós alertarmos para que isto não pode acontecer, mas que ao mesmo tempo a seguir, bom, tudo fica num registro mais ou menos em tons suaves, como se no fundo nós não estivéssemos a ter medidas duras que estes miúdos precisam de perceber que existem para os dissuadir, para que eles não cometam de novo ou de forma repetida este tipo de atos.
E que medidas poderiam ser essas, Eduardo? O Eduardo dizia bem que de vez em quando há aqui um sobressalto público com estes casos. Recordamos o outro caso de uma miúda com o telemóvel e a professora. Bom, enfim, há vários casos de indisciplina grave. E temos estes sobressaltos, mas o que é que podíamos fazer melhor na prevenção que não estamos a fazer?
Ricardo, eu acho que não vale muito a pena. É evidente que vale sempre a pena, mas não é aquilo que faz a diferença. Por outras palavras, que a PSP, a Escola Segura, os professores falem de bullying no sentido de dissuadir. É muito importante que, de facto, as escolas estejam muito mais atentas àquilo que se passa fora do âmbito da própria aula, porque é aí que tudo acontece. E nunca acontece assim de uma vez, acontece de formas repetidas. Ninguém quer câmaras nos recreios, mas evidentemente que os recreios precisam de ter algumas pessoas a supervisá-los para que se tenha uma ideia do que se passa. E portanto aí, naquilo que se passa nos recreios, eu acho que é urgente que as escolas percebam. Evidentemente que as escolas não têm recursos nem têm pessoal e é uma... e passa muito equipamento como este. E por outro tipo de comportamentos, bom, quando atentam contra um bem comum, pode significar, no limite, uma medida tutelar educativa, ou seja, eles podem, no limite, ser recomendados para estarem durante um período num colégio de reinserção, vamos lhe chamar assim, que não tem graça nenhuma para eles, mas às vezes um susto pode ser uma coisa muito importante para eles e para os pais, para os dissuadir neste tipo de registros. Agora, não adianta nós irmos miuçar a vida destes miúdos todos e de repente expô-los até à exaustão, porque não é com isso que nós os ajudamos. Mesmo quando eles cometem estes ilícitos, que são graves, ainda assim são só miúdos e que vão numa onda que às vezes é liderada por um, nunca todos ao mesmo tempo, e isto sim, nós possamos perceber, para que de uma vez por todas pá, haja tudo o que é malandrice, haja também os índices de parvoíce e as cotas de estupidez que fazem parte do crescimento no contexto de uma escola, mas não confundamos as coisas. O bullying continuado ou este tipo de gestos graves não podem ser tomados como uma normalidade por uma escola, porque não são.
Não são, é preciso mais vigilância nos recreios, mais recursos também humanos para o poder fazer. Eduardo, na sequência deste caso, claro que muitos pais manifestaram também nas redes sociais muita preocupação, porque às vezes os miúdos podem não expressar aquilo que está a acontecer nas escolas com eles, quando são as vítimas deste tipo de atos. Que sinais de alarme é que os pais devem estar muito atentos no comportamento dos filhos?
Ana Filipa, mudanças de comportamento de um dia para o outro. Num primeiro momento as crianças têm tendência a não fazer, porque são intimidadas, porque são trazidas ameaças, represálias e outro tipo de coisas estendidas inclusivamente aos próprios pais. Às vezes os pais são metidos ao barulho nestes gestos de bullying e portanto nestas circunstâncias é comum que os nossos filhos se calem, se encolham, quase tentem passar por entre a chuva. Agora, eles não falando de forma explícita mudam de comportamento de um dia para o outro. De um dia para o outro começam a ficar sem vontade de ir à escola, começam a ficar inflamáveis por tudo e por nada. E portanto estas mudanças exuberantes de comportamento, nomeadamente em contexto de aulas, significam que ali há gato, e que obviamente temos que ir à procura do fio da meada, sobretudo para os proteger.
É preciso perceber as razões. Bom, vamos continuar a acompanhar este caso também em observador.pt, porque se não é resposta comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá, regressa amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.